De fato, nós tomamos pé da situação através das redes sociais, né? Havia essa temática da questão das casas populares, que deve sair aí futuramente em Bandeirantes. Foi feito aquela inscrição, aquele cadastro, em 2017, nas dependências do Ginásio de Esportes Chinelão. A população aguarda com ansiedade que saia esse conjunto prometido. Quando você trata de sonhos, né, Luiz Sérgio, desperta essa ansiedade, né? Ainda mais o sonho da casa própria. E aí a população tomou conhecimento que no site da Coapar havia uma relação, uma lista de um cadastro de atualização de dados, de nomes, de pessoas pleiteando imóvel. E ficou aquela dúvida se essa relação, se essa atualização de cadastro ali, se era uma nova lista à parte, né? Independente daquela outra relação lá. E aí a população nos pediu que nós tomássemos alguma providência a respeito desses fatos. E nós reunimos aqui ontem os vereadores. Manuel Vieira veio aqui. O Babão esteve aqui, o Roberto Bastos, a Mônica, né, e eu nos reunimos e ligamos para a Coapar, falamos com o novo diretor da Coapar da agência de Cornélio. Ele é o coordenador da Coapar ali em Cornélio. E aí nós questionamos ele do que estava acontecendo, de qual a veracidade dos fatos, o que está valendo, se realmente vale a lista que foi feita em 2017 ou se aquela lista ali é oficial. E ele disse que não, a relação que tem no site da Coapar é uma atualização, né, dos dados dos proponentes, das pessoas que querem adquirir um imóvel. Que todos aqueles que fizeram o cadastro em 2017 vão ter que atualizá-lo através ali do site, né? Todas as pessoas que pleitearam lá no passado vão ter que atualizar. Mas, para que isso fique bem esclarecido, como é que funciona, que lista que vai valer, como é que vai ser o processo de seleção, eu questionei o coordenador lá da Coapar, o Michael Júlio, se ele poderia vir aqui em Bandeirantes, aqui na Câmara, a convite dos vereadores, para expor todo esse processo, como é que funciona, como é que está a situação desse empreendimento, dessas casas que foram anunciadas pelo executivo. E ele aceitou. Ele virá aqui, nós vamos marcar uma data, ele virá na Câmara e vai fazer uma explanação para toda a população. E quando ficar definida essa data, qual é o dia que ele virá, então nós vamos comunicar a toda a população, convidar a todos aqueles que foram lá fazer o seu cadastro, né, para estar aqui presente, para comparecer, para poder acompanhar a explicação que ele vai dar. E também nós vamos transmitir isso, né, via YouTube ou via Facebook, para que a população possa acompanhar. Haja visto que tem muitas pessoas que trabalham no horário de expediente, no horário de sessão da Câmara.
Bom, Jaelson, já que você falou em que todo mundo vai ser obrigado a atualizar o cadastro, quem fez essa inscrição em 2017, a partir do dia 1º agora, de agosto, todo mundo que tem cadastro na Coapar tem que obrigatoriamente atualizar. Aonde? Ou no site direto da Coapar. Quem não tem essa facilidade ou não dispõe de um notebook, de um computador, a ação social irá disponibilizar uma pessoa junto com esse equipamento para atualizar os dados dos proponentes, né, à aquisição dessas casas.
De fato, existe uma portaria se não me engano, do Ministério do Desenvolvimento Urbano, das cidades. O ministério responsável por essa questão da habitacional do país, dessa política habitacional, é a portaria 163 de 2016, que prevê essa necessidade de constante atualização através dessa ferramenta que é a CNCH, Sistema Nacional de Cadastro Habitacional. É uma ferramenta que as companhias responsáveis pela construção de habitações populares, né, pelas companhias responsáveis pelo sistema habitacional do país, têm que ter agora para poder acompanhar. Nós entendemos, Luiz Sérgio, que 2 anos que se passaram, muita coisa mudou. Algumas pessoas já adquiriram imóvel, algumas pessoas já mudaram de bandeirantes, né? Algumas pessoas entraram na restrição do CCF ou do Serasa,
Mudou de endereço.
mudou de endereço assim por diante. Então, são N motivos que o cadastro precisa ser atualizado. Então, essa exigência é fato, ela faz parte da portaria 163 e, de alguma maneira, as pessoas vão ter que atualizar o seu cadastro, ou seja, por essa ferramenta direto na internet, no site da Coapar, ou então, como você mesmo citou agora, a Ação Social, a Secretaria de Ação Social vai disponibilizar um funcionário para ajudar essas pessoas.
É, esse aí eu fiquei sabendo ontem, essa ação por parte da Ação Social que irá disponibilizar, não é oficial, vou procurar saber mais próximo, inclusive. Mas ontem, diante de todos aqueles comentários, eu fiquei sabendo dessa obrigatoriedade e que quem não tem esse computador, a Ação Social. Mas isso a gente vai procurar saber mais próximo para ver se realmente, se é verdadeira essa informação e se tem que realmente atualizar. Fato é que quem está inscrito, quem se inscreveu em 2017, permanece ativo. Não houve uma outra lista, independente de atualização.
Correto, Luiz Sérgio. Uma coisa que o Michael, coordenador da Copar, adiantou para nós é isso. Veja bem, não significa que aquela lista ali é a lista que está valendo e que aquelas pessoas ali vão ser as contempladas num possível empreendimento que venha a sair em Bandeirantes. Embora essa questão desse empreendimento também é uma coisa que o executivo é quem tem que responder quando vai sair, se já existe alguma coisa em vista de ser disponibilizado esse empreendimento. Mas a questão é que todas as pessoas têm que fazer a sua atualização cadastral. Então, aqueles que estiveram lá no chinelão, de alguma maneira tem que entrar. E se você entrar hoje, Luiz Sérgio, na época em que surgiu a Celeuma, haviam 150 pessoas no cadastro, hoje já passa de 200, né? Então as pessoas já estão procurando atualizar o seu cadastro ali, né, na Coapar.
Quer dizer, de uma maneira incorreta, serviu até de orientação.
Correto, isso já deveria ter sido anunciado amplamente essa necessidade desse cadastro. Uma vez que nós vemos ali que os cadastros estavam sendo movimentados agora em 2019, abril e maio de 2019, então algumas pessoas tomaram conhecimento, de alguma forma, que havia necessidade dessa atualização. Então isso aí deveria ter sido divulgado amplamente, através lá de vocês na rádio, através da internet, através de carro de som na rua, ou nós temos a Folha do Norte. De alguma maneira deveria ter sido divulgado. Mas serviu, agora a população tomou pé da situação e já estão começando a fazer essas atualizações.
O duro que mexe, né, com ansiedade, é o que você falou no início. A pessoa fica desesperada. Muitos chegam até a gente, como que eu vou conseguir uma casa desse jeito? Então, quer dizer, a maneira com que foi levado essa informação, essa comunicação, é que foi errônea. Foi de uma maneira, talvez, muito agressiva.
Veja bem, Luiz Sérgio, essa expectativa da pessoa de obter um imóvel, isso é natural, né? A própria Constituição prevê que o ganho da pessoa tem que ser para que ela possa alimentar a sua família, para que ela possa dar educação, saúde, e uma das questões que a Constituição prevê é moradia. Então, é um sonho da sociedade, né? E é previsto até na Constituição esse acesso à moradia, né? Mas isso gerou essa expectativa aí. E quando você toca no assunto, né? Você veja, quando o executivo atual anunciou que iria fazer um cadastro, apareceram mais de 7.500 pessoas a princípio. Depois que foi feita assim uma depuração, que caiu o número aí por volta de 5 mil, quase 6 mil pessoas, né? Mas é um número elevadíssimo de pessoas que dizem necessitar de habitação. Então, é uma questão que tem que ser muito bem tratada, e até porque nenhum empreendimento vai conseguir atender a toda essa demanda, né? É uma coisa que vai demandar um bom tempo para ser atender a toda essa necessidade que existe em Bandeirantes.
Jael, se a gente sabe que vocês são persistentes, se há fumaça, vocês correm atrás para tentar elucidar. Ficou esclarecido com a conversa que você teve com o coordenador, que vocês tiveram com o coordenador, essa questão ficou esclarecida?
Em parte, ele esclareceu algumas questões. Para nós, fica porque nós tivemos acesso a essas informações. Mas é preciso passar isso agora para a população. Por isso que nós fizemos o convite para o Michael para estar aqui em Bandeirantes, e ele prontamente disse que sim, e ele pretende fazer também uma audiência com o prefeito Lino, haja visto que ele assumiu a coordenação apenas há um mês. Antes era o Tadeu, agora é o Michael, e ele pretende fazer também essa conversa, esse diálogo com o Lino, para se prontificar e se colocar à disposição de outros empreendimentos futuros.
Vale dizer também que qualquer cidadão tem direito a fazer a sua inscrição da casa. Se vai depois, dado seus requisitos, aí é outra questão.
O Michael me adiantou, Luiz Sérgio, que hoje a Coapar retomou as construções próprias. Ou seja, antes a Coapar ela tinha abdicado dessa construção própria e fazia em conjunto com a Caixa Econômica, com as prefeituras, mas agora ela está fazendo empreendimentos próprios, com recursos próprios, com a política própria da Coapar. Tá? Então, é uma retomada importantíssima que vai vir de encontro a esse sonho da população de ter. Então, faça o seu cadastro, mesmo você que não esteve lá no Chinelão em 2017, entra no site da Coapar, é só jogar no Google Coapar Paraná, já vai aparecer o site da Coapar ali, você entra, você mesmo pode fazer o seu cadastro, e mesmo que você não tenha se cadastrado lá em 2017, e isso vai ajudar a Coapar a ter uma estatística de quantas residências realmente precisa em Bandeirantes. E agora, como eles retomaram a construção com recursos próprios, isso vai poder ajudar bastante aí futuramente a sair novos empreendimentos também.